Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Hoje eu estou do outro lado. Hoje eu estou com o Jeff com uma voz maravilhosa.
World Premiere. Não é tão maravilhoso assim. Não consigo fazer que nem aqueles caras.
Mas a qualidade, Jeff, é impressionante. Eu nunca tinha ouvido desse jeito. Faz muito tempo que eu não te ouço fora da internet, porque tem um problema geográfico separado da gente. E meu Deus, velho, meu Deus. Esqueci de como era a sua voz já, Jeff.
Eu não reconheço minha voz, né? Sempre quando eu escuto podcast que eu gravo, eu acho estranho. Mas é isso, troquei de microfone. Eu não vou falar que é presente de Natal, porque eu já tinha comprado isso aqui ano passado, só não tinha usado. Que eu não tinha.
Foi um ano de podcast que eu podia ter uma voz muito melhor e foi o seu celular.
Não foi um ano, porque eu não tinha computador, eu não tinha internet boa, então gravava no celular, agora eu tô gravando no computador.
E com o final de ano, Jeff, eu vou enrolar já aqui, já puxando. Você compra presentes de Natal, Jeff? Porque assim, eu, pela minha religião da minha família, né? A gente nunca comemorou muito Natal, eu já falei aqui algumas vezes isso. No máximo eu enchi o saco da minha família porque eu vi em desenho americano aquelas árvores de Natais lindas, não sei o quê. Eu queria montar árvore de Natal, aí eu enchi o saco. E aí talvez começaram a montar árvore por causa de mim. Mas presente de Natal nunca tive, assim, nunca teve esse costume, não tem costume de reunir família.
Jeff? Acho que... Eu não lembro, porque assim, tipo, eu sempre fui muito ansioso. Então você compra o presente de Natal, mas você nunca espera o Natal pra chegar, né? Você vai lá e abre antes.
Você não tinha uma regra de ter que esperar o Natal chegar? Os seus pais não deixavam, assim, vocês...
Deixava. Acho que a última vez que eu respeitei isso aí foi quando lançou Trauma Center New Blood no Wii. Que eu quis jogar no Natal com a minha irmã. Aí eu esperei até o Natal pra jogar. Acho que
mas aí você já era um pouco mais velho, né? Não era mais uma criança.
Eu já tava velho, assim. Mas foi a única vez que eu falei assim, vou esperar. Agora, de resto aqui, sei lá, aqui no Japão, primeiro ano, todo mês era presente de Natal, né? Vai ser não, é o cara da Amazon que conhece, né? Mas... mas esse ano... Eu queria ter um presente de Natal e eu vou ficar sem videogame, então eu não vou ter presente de Natal.
Até agora não consigo achar nenhum dos dois.
Não, nenhum dos dois. Tô com dinheiro pra comprar os dois, mas não tem nenhum pra comprar. E eu não posso pagar mais caro do que eles valem. Essa é a regra de casa.
Não vai pagar pra scalper.
Não vou. Não vou. Se fosse Nintendo, já estaria, já tinha descontado. Mas porque eu ia dar desculpa que pro podcast. Que é uma desculpa que eu preciso parar, mas eu sempre uso.
Mas essa coisa, tipo, de data limite, assim, data. Até, não vou abrir até tal data. Isso nunca funcionou comigo também. Tipo, acho que nem aniversário, a não ser que eu fosse no dia comprar o presente, eu não esperava. Assim, chegou em casa, mano, abri, tô brincando com o presente, tipo. A minha família também nunca ligou se eu abri antes ou não, né? Não tinha essa regra, tipo, você só pode abrir o seu presente de aniversário à meia-noite. Não tinha essa coisa também.
Você sabe o que era bosta? Que de vez em quando eu passava o Natal na praia, né? Aí, sei lá. Aí a gente, às vezes, ia comprar o presente, sei lá, comprar um jogo de videogame. Só que na praia eu não podia levar o videogame, né? Então eu tinha que esperar, sei lá, o ano novo pra jogar.
Aí é sacanagem.
Aí fazia com aquela, tipo, em vez de eu me divertir na praia, eu ficava com aquela cara de bosta de querer estar jogando em casa, tipo, videogame.
Você fica ansioso pra voltar, né?
Tipo, você não vê a hora de parar de engolir água salgada.
Semana passada, a gente teve o The Game Awards, que é, a gente gosta de falar aqui, é o showzinho particular do Geoff Keighley, e talvez eu tenha acertado o nome dele agora?
Acertou.
Ufa. E eu sempre penso que tem um R em algum lugar, e não que é Geoff. E a gente teve algumas coisinhas da Nintendo. Como que você vai querer fazer, Jeff? Vai querer citar tudo o que teve e a gente começa a discutir? Como que vai querer?
É, sei lá, separa a Nintendo pro final e cita aí as coisas.
A gente teve, de anúncio, a gente teve dois jogos no pré-show, que teve, acho que até dá pra empatar um pouco menos só que teve no show. Com a diferença que o pré-show foi meia hora e o show foi umas duas, três. A gente teve dois indies, que é o Sea of Solitude, The Director's Cut, e o Shadow Part of Me, Shadow, que foi um Shadow Drop. Os dois, eu nomeei na minha cabeça, assim, o canon da minha cabeça, que eles são os indies depressivos. Ambos eles parecem uma ideia bem parecida de mostrar um mundo meio tristão, não sei o quê.
É tipo, acho que reflete bem o ano de 2020, né? Você começa no pré-show já com dois indies assim, aquele preto, aquela tristeza, não sei o quê. É, eu não quero jogar isso. E você, João?
Eu fiquei interessado no Sea of Solitude. E parece ser interessante, tem uma monstrinha lá, acho que parece um plataforma 3D, mas bem pouco desafio de plataforma, não sei. Pelo que parece, eu não pesquisei a fundo, mas ele ganhou alguns prêmios no ano passado, né? Acho que de jogos for difference, um negócio assim. Jogos pro impacto, agora eu não lembro agora. Mas aparentemente tinha ganhado. E aí ele era de PS4 e Xbox e agora tá ganhando um Director's Cut no Switch. Eu fiquei interessado, assim, por mais que eu não lembrava desse jogo no Game Awards passado, eu achei legalzinho.
Falando agora do pré-show, foi a coisa que eu mais assisti, porque, sei lá, eu tava acordado, né? O resto, eu tava com muito sono e eu fui assistindo. E aquele bagulho não acaba nunca, né?
Sim.
Mas sim. Foi eu não sei. Você conseguiu entender o que é aquele We Are OFK? Aquela musiquinha lá? Eu não entendi nada, velho. É uma banda?
É uma banda, uma banda que estreou no Game Awards. A primeira música que eles lançaram foi no Game Awards, foi isso. Basicamente é isso, é uma banda. Não tem nada. Eu não sei se eles trabalhavam com videogame, não sei se tem alguma relação com videogame. Eu chuto que não.
É então, só uma música? É só isso?
Eles lançaram. Não sei se só uma música. Eles colocaram, né, pra seguir eles no Spotify, iTunes, essas coisas, né, ali nos comentários, mas eles são uma banda.
Eu vou dedurar que a minha idade eu gostei. Lembra Gorillaz.
é porque eles são virtuais, é isso?
É, tipo, até o sonzinho, assim, aquela música cantada meio displicente, eu diria, talvez.
Eu não sei o termo que você usou, Jeff, então eu não posso falar nada, mas eu gosto de Gorillaz, eu achei esse interessante, então... Então estamos aí, mas eu não comecei a seguir eles no Spotify.
Aí teve o GOT do Devolver Digital, que se o Lucas estivesse aqui, ele vai falar, nossa, foi muito legal.
Eu tava meio brisando nessa hora, porque eu demorei um pouco pra descobrir que horas ia ter começar o show, né? Eu achava que ia ser às 9 que ia começar, e 9:30 ia começar o show, 9 o pré-show. Aí eu descobri, tipo, um amigo mandando 8:30, 8:35, falando, começou já o pré-show. Aí fui correndo lá e tava começando essa parte da Devolver. E aí a Devolver já parece que os caras estão na cocaína sempre. Então, eu já não tava entendendo uma porra nenhuma. Eu falei, tá, é a Devolver sendo a Devolver.
E teve o spoiler do Game of the Year, né? Sydney Goodman, ótima apresentadora, fala da categoria... Action Adventure. Aí fala, os últimos 3 anos, quem ganhou isso aqui ganhou o Game Awards, né? Aí ela dá spoiler do final do final. Eu falei, parabéns.
Realmente. Não que fosse um final difícil, né? Dado que todas as categorias que The Last of Us Part 2 participou e venceu. Eu não sei se ele perdeu em alguma, né, inclusive. Mas ele levou, acho que 7 ou 8 pra casa, foi uma coisa
ele
assim.
Perdeu direção de arte, acho que música.
Música foi Final Fantasy 7, Que inclusive, sempre minha reclamação, pré-show ter prêmios é estranho.
E o prêmio Família também, já que a gente tá falando no podcast de Nintendo, é entregado no pré-show, né? Ela começa o discurso de: ah, nesse ano difícil, essa categoria foi muito importante e não vai pro evento principal, né?
Fica no fresh, foi meio ridículo isso.
Ah, eu quero dizer que, assim, tô sendo irônico, tô falando, mas eu acho que ela é uma ótima apresentadora, né?
Não, sim. Ela mantém bem o...
Ela é uma boa profissional. O problema é que você é tão bom, aí você faz as coisas tão direito, só que, caga as coisas, né? Tipo, não foi... Provavelmente não foi ela que quis colocar esses assuntos, né?
Ela falava empolgada, sempre que comentava lá sobre o Whopper do Pokémon GO, ela já fazia a empolgação dela lá, por mais que fosse uma coisa meio qualquer coisa, né?
É, tipo o Whopper. Você capturou o Whopper, João?
Não, eu não tenho Pokémon GO instalado, então sem Whoppers pra mim, muito menos Shinies.
Ah, entendeu.
Mas do resto dos anúncios, que não foi só no pré-show que teve, a gente começou a comentar do pré-show, a gente teve também anúncio de pra Switch, né, que eu estou falando, de Ghost and Goblins Resurrection, e na sequência Capcom Arcade Stadium. Se não me falha esse, eu me perdi aqui, é isso, exatamente isso. Que o Ghost and Goblins parece ser um remake do Ghost and Goblins, e o Capcom Arcade Stadium vai ser... Capcom Arcade Stadium vai ser uma plataforma que eles vão te dar um jogo de graça e o resto dos jogos de arcade da Capcom você compra como DLC.
Ou seja, vai depender muito do preço, né?
Sim.
E aliás, eu... Assim, eu fico em dúvida se dependendo do título não vai ser mais caro. Tipo,
eu não duvido. Eu não duvido.
Acho que o aplicativo da Capcom Arcade Stadium acho que vai ser de graça, né? Aí você vai lá...
Vai com um jogo, sim. O jogo vai ser de graça.
Aí depois você vai abrir o aplicativo e vai ver um monte de jogo, aí vai falar: ah, esse você não pode jogar, tem que pagar uma taxa. Aí você fala: ah, é só isso? Aí você gasta dinheiro, né?
E aí, dependendo de quantos títulos forem e preço, vale a mais eles terem... Assim, vale a mais pro consumidor ter comprado um jogo de 40 a 60 dólares pra pegar todos, né? Se o cara for querer todos.
Mas eu acho legal, tipo, não só ter o Switch Online de NES, tanto faz. Faz as outras empresas ter, assim, tipo...
A SNK pode com aquele Neo Archives, né? O Arcade Archives, eu acho que era o nome.
Então, eu acho desse jeito até mais legal do que títulos separados, já que o Switch não tem pasta pra juntar as coisas.
Sim, né? Sim. Então, o problema é que, assim, não que aqueles AK Neo Geo... O Arcade Archives, eu não lembro. O Arcade Archives não era o da SNK, eu ainda falei besteira. Eu esqueci qual é o nome da versão da SNK. Mas eu não sei se eles preparam o emulador pra cada jogo, né? Porque eles vendem separados os jogos. E aí, esse agora que ele tem tudo junto numa coletânea aí do Capcom Arcade Stadium, se vai ser meio que um emulador com configurações gerais pra todos os jogos, né? Eu não sei como vai funcionar. Que aí, às vezes, a emulação sai pior por causa disso, né? Porque você tem em vez de você ter uma preparaçãozinha pra cada título, você tem todos naquela... num genérico.
Ah, tá. Isso aí... depende do esforço deles, né?
Sim, então... depende. E que parece não ser muito visto colocar umas um de arcade pra você comprar, basicamente.
Mas é aquela coisa, se você tá comprando esses negócios, também seu esforço também não é... Você só quer ser folgado e jogar no console que tá ligado na TV.
eu não posso negar que é isso também. E tirando isso, a gente teve um trailer novo, e é muito triste falar que é só isso a mais, mas a gente teve um trailer novo de Monster Hunter Rise, mostrando dois monstros novos. Jeff, eu não lembro, você tá pretendendo pegar Monster Hunter Rise?
Não. Acho que eu vou jogar... Eu fiquei feliz porque vai ter demo, né?
Sim, em janeiro vai ter a demo.
Então eu vou testar e vai ser que nem os outros Monster Hunters que eu joguei. Falei, não é pra mim.
E já pra frente.
A não ser que você queira fazer alguma coisa com isso, né? Se quiser gravar um podcast, aí eu penso, no caso.
Não sei ainda, eu não faço a menor ideia ainda. Porém, ó, eu vou deixar a dica pra todo mundo aqui que não... Inclusive pra você, que não se interessa, ou se interessa por Monster Hunter um pouco, pelo menos, a demo joga é legal jogar demo, só que nunca é um bom exemplo do Monster Hunter, porque é uma batalha meio que sem nexo, assim, pra você, né? Eu acho, às vezes, muito mais que a demo serve pra quem gosta da série e já sabe qual é o fluxo da série, do que pra uma pessoa que quer conhecer o jogo e falar, ah, deixa eu ver qual é esse jogo. Porque você não tem contexto, você não tem missão que treina um pouco você com o controle, né? Então te jogam com um controle que você não sabe mexer e num tipo de jogo que você tem que ficar batendo bicho, o bicho não mostra muito reação a hit, né? Porque é mais esse estilo de você ir batendo, esquivando, e batendo, esquivando, uma hora você vai matar. Você enfraquece ele, mas ele não toma... não ficar fazendo ceninha de dor a cada 3 segundos, né? Você não deixa ele com uma trava de animação. Então fica a dica pra quem quiser. Eu indico pra todo mundo pegar a demo pra ver se o gameplay é, mas só que saibam que o vício do jogo tá ali no gameplay, obviamente, mas aí ficar pegando armadura, essas coisas, é o ponto forte de Monster Hunter. É onde ele vai lá e pega no cérebro e começa a viciar. E por isso, talvez, eu acho que você não vai gostar, já. Porque é jogo de... É jogo de grind, né?
É jogo de trabalhar. Jogo de trabalhar eu não gosto.
Exatamente. É jogo de trabalhar e matar uns bosses bonitinhos. E fora isso, Jeff, a gente tem a parte principal do... o maior anúncio da noite, a gente tem os prêmios. A ordem. Vamos falar dos prêmios primeiro?
Pode ser.
Então a gente teve da Nintendo, ou de coisas que apareceram na Nintendo, o Jeff já deu spoiler, a gente teve o Best Family Game, que foi o Animal Crossing New Horizons, a gente teve Best Action e Indie, que ganhou Hades, e Best Fighting Game, que foi, dando aquele miguezinho, foi Mortal Kombat 11 Complete, eu não lembro, tinha um subtítulo, Ultimate, eu não lembro, era o subtítulo, não era só Mortal Kombat 11, que todos eles se encontram, são possíveis de serem jogados nas plataformas da Nintendo, né? Especificamente no Switch. Não foi jogar no Switch esses jogos. E a gente teve o ganhador, que foi The Last of Us Part 2, que foi o Game of the Year. E aí, Jeff?
Aqui a gente tem que tomar cuidado pra não soar hater, né?
Talvez.
Com relação aos jogos da Nintendo... Eu vou falar que o Game Awards é assim, ele é um... ele é a festinha do Geoff Keighley, que ele representa a indústria, né? Mas ele representa a indústria do tipo... A parte mais fervorosa, né?
Sim.
Então faz sentido os prêmios, sei lá. Tipo, você vê que tem muito incentivo de, sei lá, um jogo virar um filme, sabe? Tipo, é muita categoria que não parece que você tá vendo uma premiação de videogame, mas de, sei lá, lembra mais Oscar, assim.
Então eu acho que aquele Best Action... Primeiro que tem o Best Action e tem o Best Adventure Action, um negócio assim.
E
naquele Best Adventure Action, tipo, entra tudo, né? Vale qualquer coisa dos videogames, basicamente, porque se você der uma porrada em alguém, você já entrou como Action e Adventure.
Mas em relação à premiação de The Last of Us Part 2 ganha tudo, eu fico com a opinião de... Eu acho que eu não escutei tantos podcasts, assim, mas os poucos que eu escutei, que são as pessoas que participam, que votam, eu acho que eles erraram no discurso, sabe? Porque eu lembro muito bem quando The Last of Us Part 2 foi lançado, que o comentário era... acho que foi... Não sei se foi no meio do ano. Não sei se foi junho, julho. Tipo, as pessoas, elas falam assim, ah, esse aqui é um ótimo jogo, mas se estendeu demais, ou tipo, não tô com vontade de jogar nesse momento por razões do mundo, né? Então você fica assim, é sempre aquele comentário. Sei lá, um jogo como Animal Crossing, ele é um jogo que representa o ano, mas não é um jogo do ano, sabe? Então o jogo do ano é essa categoria, né? De história, de gráficos bonitos, realistas e não sei o quê. E fica nisso, porque realmente, assim, de todos os podcasts, assim, das que eu escutei, eu não vi essa empolgação toda pra esse ser o jogo do ano, né? Essa categoria acaba nisso, sabe? Tipo, é o que, sei lá, é o que os mais fervorosos da indústria querem, esse tipo de jogo. Aí fica nisso e a gente fica, é o esperado, assim, sabe? Tipo, é a coisa que eles têm que mais cobrir, né? Então, como você não teve nenhuma outra competição, fica nisso. Tipo, eu realmente achei, assim, tipo, eu vi muita ouvi muita decepção em relação a esse jogo, o primeiro fazia mais sentido, o primeiro tinha mais impacto, esse aí se estendeu demais. Mas é aquela coisa, né? Ninguém tem coragem de abaixar a nota, né? A nota dele é alta.
Sim, né? Sim.
O Metacritic dele, se eu não me engano, é mais alto.
É igual a gente tá vendo recentemente com o Cyberpunk, né?
É. Tipo, você ouve muita reclamação, mas o cara não tem coragem de descontar ponto, né? Aí quando chega o prêmio no final do ano de um jogo que é do meio do ano, aí você lembra, você fica com aquela memória do tipo, ah, aquilo ali é bom, né?
A galera já esqueceu que foi 35 horas pra ver o bagulho inteiro, né?
É, você esqueceu que foi 35 horas, que nessas 35 horas você não tava muito afim de jogar. Obviamente, não é culpa do jogo, mas, pô, se você fala que fatores externos não influenciam no seu jogo, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Todo mundo aqui é ser humano, né? Aí você, sei lá, usar um critério que, ah, eu sou um robô, eu julgo o jogo pelo coisa. Eu penso diferente, né? Mas eu acho que é isso, assim. Repito, não quero dizer que não foi merecido, mas é a minha impressão da narrativa desse Game of the Year desse ano.
Eu acho que The Last of Us meio que, assim, eu não joguei, ainda tenho que fazer isso. Eu terminei o primeiro na época, mas o segundo ainda não deu aquela vontade de comprar e jogar. Mas ele tem a cara de jogo. Eu sei que a Mancala faz isso porque ano passado eu achava que Death Stranding ia ganhar, então, né? Uhum. Mas eu achava. Ele tem meio que a cara de jogo que vai ganhar Game Awards, assim, porque ele é bonito, ele é triple A, super. Tem um investimento absurdo em cima dele, ele é um filmezão. É o que a parte fervorosa, assim, a maior parte da indústria gosta. Então acho que, tipo, eu queria que fosse Animal Crossing, eu falei já, porque era o jogo bonito do ano, para um ano ruim. Uhum. Mas eles não quiseram deixar isso, o ano, ter relevância ou qualquer coisa do tipo, e falou, não, vai ser esse jogo aqui. E nessa hora da premiação também a gente ignora que o jogo também teve polêmica de crunching com os desenvolvedores, isso aí você ignora, inclusive você dá prêmio de melhor equipe, assim, pros caras. Uhum. Né? Melhor líder, não sei o que, agora do... Eu esqueci o nome da... E ganhou Last of Us também. Então, acho que foi meio, tipo, foi o que a gente... Aquela coisa, a gente chutou Last of Us na semana passada e, foi isso. Foi meio sem surpresa. Eu fiquei triste porque não teve surpresa. Assim, não fui enganado e foi outro. Foi AIDS ou Animal Crossing, qualquer coisa do tipo.
Ainda falta coragem, né? Você chegar e falar isso. Né?
Sim. Alguém falar que um jogo não vai concorrer por causa de crunch ou porque a empresa é transfóbica ou alguma coisa do tipo, ainda não vai ser... Não vai ser na nossa vida, muito provavelmente.
É.
E a gente teve também, que aí é a parte mais interessante para os fãs da Nintendo e fãs de Smash.
Posso falar uma coisa antes?
Fala. Antes de eu puxar esse assunto.
Você não falou de Perfect Dark?
Desculpa, Jeff. Como você se sentiu com Perfect Dark?
Quando eu vi o anúncio de Perfect Dark, eu falei, nossa, que legal. Eles estão Perfect Dark trazendo de volta. Aí depois eu revi de novo o discurso dos criadores e eu falei, eu acho que isso não vai dar muito certo, né?
Será que não vai? É que assim, eu não joguei Perfect Dark, mas você não sentiu a vibe certa dos caras?
Eu não sei, é o mundo ambientalista, não sei o que, blá blá blá, aconteceu alguma coisa e as corporações tomaram o mundo. Aí eu fico lembrando assim, não, mas Perfect Dark é aquela coisa bizarra que você termina, sei lá, virando amigo do ET com a camisa dos Estados Unidos. Né? aí eu não sei, eu senti, eu não gostei do discurso dos desenvolvedores, é só isso.
Perfect Dark, assim, desculpa a ignorância, mas quantos jogos tem na série? Eu sei que tem um nome diferente lá, sei que tem um do 64 e tem um outro. É um jogo diferente ou é um remake?
Então eu não joguei, eu só joguei do 64.
Então você não sabe se nesse segundo aí teve uma mudança.
Eu não sei. É só aquela coisa, né? Tipo, na época, você ter protagonista feminina era um absurdo, né? Você ter vários gadgets legais. Não sei. Eu tô feliz que voltou, né? E não pelas mãos da Rare, que fique bem claro.
Sim, então é importante a Microsoft deixando outras empresas fazer. Torcer para outras IPs, né, a Labanjo, irem para outros lugares também e a Microsoft deixar outras empresas fazerem esses jogos da Rare, que não, as IPs da Rare, que não estão dando. Não vão pra lugar nenhum, né? Aparentemente.
Eles não querem fazer, deixa os outros fazer, né?
Sim, sim. É mais ou menos a mesma ideia que a SEGA tem com os jogos clássicos dela, né? É, a Sonic ninguém quer fazer, ou melhor, não conseguem fazer bem, coloca outro cara pra fazer Sonic.
Uhum.
Então, ainda assim, é uma perspectiva que eu concordo. E agora, então, agora posso, Jeff?
Ah, só falar, posso falar no geral do que eu achei do Game Awards?
Você já tá encerrando aqui sem o comentário. Tá, pode, Jeff, porque depois vai virar só Smash.
É, depois vai virar um monólogo, só você vai falar, vou ficar quietinho. que eu achei do Game Awards, assim, tipo, como a gente não teve E3 esse ano, Game Awards foi legal ver de novo tudo concentrado, né? Um monte de coisas, sei lá. Coisa da Sony, Nintendo, Microsoft, tudo junto. Mas é aquela coisa, né? Quando você estende muito... Tipo, eu gostei que as propagandas pelo menos não foram as mesmas. Você lembra do último Game Awards?
É assim, eu não lembro de quais propagandas foram do último Game Awards. Eu só sei que só ter uma propaganda anti-vaping foi um avanço, assim.
É, foi... Eu gostei nesse sentido. Acho que o show tá ok, né? Assim, o problema é só a quantidade de jogo de tiro, de sangue, de violência.
Nossa,
que
não,
tem.
A quantidade de jogo de zumbi que teve, de monstrinho, sei lá, cara com arma matando zumbi, monstrinho, sei lá, coisa assim. Mano, eu não sabia se tinha começado outro trailer ou se tava no anterior ainda.
É, então, ele representa bem a indústria, né, que é, sei lá, adolescentes querendo, sei lá... Fazer alguma coisa. Ah, meu Deus. Violento.
Mas eu concordo com você, tipo, eu só assisti o Game Awards inteiro, porque tinha que falar aqui no podcast, né?
Uhum.
Senão eu tinha parado, porque principalmente o anúncio que eu tava esperando foi estranhamente a primeira coisa do show principal. Então meio que aí depois eu falei, não, vamos ver se ainda vai ter alguma coisa de Switch, né? Visto as quantidades de coisas que eu falei aqui, não teve muita coisa de Switch.
Você assistiu ao vivo, Jumon?
Assisti tudo ao vivo. O trailer Monster Hunter Rise, ainda a versão que saiu no Game Awards, era uma versão curta, e no YouTube lançou uma versão, depois a Capcom lançou uma versão estendida do trailer. Então, tipo, nem valeu ter assistido no Game Awards. E, pelo amor de Deus, assim, tipo, o bagulho não acabava, ele tava muito longo, pelo menos a minha impressão. Acabou, no Brasil, começou umas 8h30, terminou 11h30 da noite, né? Porque o horário de verão não tem aqui no Brasil mais. E aí nisso, mano, mas pareceu que o bagulho foi até as 5 da manhã, assim. Foi muito grande, pareceu. E, convenhamos, assim, eu entendo, tem um jogo específico que se chama Ark, que é grande, eu acho que é grande, pelo menos, eu acho que é enorme, inclusive. Mas aquele trailer, propaganda com o Van Diesel... Pelo amor de Deus, foi muito ruim.
É. Até a luta pareceu ruim, né?
Tudo. Quando a mina começou a gritar, eu comecei a rir, porque tava muito feio aquilo. Tá tentando fazer alguma coisa, e ainda tem zumbi, né? Tem o clássico dos negócios. Se não bastava ter zumbi todo o trailer possível, tinha nesse também com o dinossauro comendo zumbi. Então, tipo, foi o trailer mais aleatório. Assim, eu não conheço o Ark. Mas foi um trailer muito que eu olhei e falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, velho?
É a indústria do videogame tentando se aproximar do cinema, né?
Sim, sim.
Vai virar tudo... O projeto do Jeff Keighley no futuro é fundir o Game Awards com o Oscar.
E colocar o Van Diesel e os Muppets em todos, né?
É, aí você deixa lá e você não sabe se é filme ou se é jogo, né?
Adivinha só, adivinha.
É, aí fica mais interessante, né? Assim,
aí... Eu não negaria um desse aí, adivinha, se é filme ou se é jogo isso aqui, eu não negaria. Então.
Mas no final, é divertido acompanhar, eu só ia falar aqui pra você, Jamon. Próximo Game Awards, dorme, né? Assiste o Game Awards Velocidade vezes 2, que nem foi o que eu fiz, né? E só coloca vezes 1 nas músicas. Acho que é isso que você tem que fazer, João.
Talvez. Você sofre menos. Eu não me arrependeria, Sinceramente, porque... Nossa. Aproveitar que a gente não grava logo depois que o show termina, né? E dá pra fazer essa brincadeira.
É, então, eu não sei. Eu consigo assistir 3 horas e meia de futebol americano. Mas assistir o Game Awards parece, tipo, sabe? Que eu peguei um avião, velho. Não vejo a hora de chegar no lugar.
É, então, quando eles estavam falando, eu falando, mano, por favor, fala o Game of the Year. E quando eles começaram a falar, ah, próximo vai ser o Game of the Year, eu fiquei, nossa, finalmente Game of the Year. Eu não aguento mais ver, eu não aguento mais, eu quero só ver essa porcaria Last of Us 2 ganhar e ir embora, só isso.
É, mas acho que é isso, a gente sofre também porque a maioria desses jogos de zumbis não cai no nosso gosto, né?
Sim, mas eu imagino, assim, eu não sei qual é o público, mas tem um público que vai querer consumir todos aqueles jogos de zumbi? Ou outro ali, assim, eu entendo, sei lá, viúva de Left 4 Dead deve ter gostado daquele jogo que apareceu quatro pessoas.
Back 4
Blood. Era, que era o Left 4 Blood, eu acho. É. Alguma coisa com quatro, mas só que viúva de Left 4 Dead provavelmente gosta daquilo. Vai gostar daquilo. Eu não sei se é uma franquia aquilo, inclusive. Eu só olhei e falei, nossa, parece muito Left 4 Dead. Então, assim, entendo essas pessoas, mas tem tanto jogo de matar zumbi que eu não sei, sinceramente.
Eu vou te responder, do mesmo jeito que a gente disseca a Nintendo e sabe os jogos dela de core salteado, acho que esses caras conseguem acompanhar bem a diferença de um zumbi e outro.
É. Pode ser. É. Que pra mim ali tava complicada.
É, pra gente é tudo igual, velho. É tudo igual.
Bem, Jeff, agora tô permitido?
Pode começar o monólogo, João. Fica à vontade.
Tá, não, primeiro, assim, tá. Eu fico envergonhado de como você jogou a bola pra mim. É. Mas a gente teve um anúncio, que foi o primeiro anúncio da noite do show, que foi o Sephiroth no Super Smash Bros, novo personagem. Ele é o terceiro DLC do Fighter Pass 2 e eu não sei, é o nono no total, né? Desde o início do Smash Ultimate, se não me falha.
Deixa eu fazer a crítica aqui. É, vergonha pra Nintendo que ela anunciou que ia ter, tá?
Antes. Então, vamos começar por isso. A gente teve o anúncio no Twitter que eles mostraram a cartinha falando que ia ter um novo personagem de Smash no Video Game Awards. E no Video Game Awards, o Geoff Keighley, ele chegou e falou, ah, everybody's here, né? Everyone's here. E aí ele foi pro trailer que já começou com o xizinho do Smash, né? O mais Smash, o símbolo do Smash.
Se eu tivesse assistindo aquilo ali, não sabendo da informação, quando ele fala Everyone is here, eu ia ter pirado, velho. Aí eu ia ter ficado feliz. Mas quando você já anuncia lá, eu falo, vai vir logo de cara.
Pode ser. Eu tava pensando assim, eu fiquei meio bolado que a Nintendo falou e que eles anunciaram sem ser fake out, né? Assim, sem eles darem uma enrolada, porque. Assim, no último Game Awards que teve, que foi o de 2018, que teve um anúncio de Smash, foi o Joker. Né? E lá no anúncio do Joker, a gente foi pego de surpresa, porque não sabia no início do que era, né, o trailer. Você só sabia que era de Persona 5. E aí, você só sabe que é Smash quando o Joker virava a carta e tava o símbolo do Smash. E aí, nesse você começou lá uma E3 da Nintendo, seria... Porque, inclusive, eu comparo muito com o trailer do Hero, que é uma cutscene mó bonitona com os personagens de Smash já se batendo e você sabe logo de início que é Smash. Eu achei isso chato. Eu gosto quando o trailer é fake out, assim, engana a pessoa. E como é Final Fantasy, dava pra enganar. Se você fizesse o trailer, obviamente, de outro jeito, né? Você ia ter que mudar completamente a temática do trailer. Eu não sei, eu fiquei meio, tipo... Com a apresentação, eu fiquei meio... faltou um fator surpresa. Eu achei que... E quando mostraram um personagem que é o Sephiroth, e que é um personagem que ninguém tava levando a sério, falam aqui ali, mas todo mundo fala, você tá desejando o negócio, nunca vai ser o Sephiroth. É um personagem bem provável. Então é um personagem bem surpreendente, assim, pra aparecer no Smash do nada. E aí eles meio que... Cortaram essa surpresa, esse fator surpresa também? Eles pareceram que eles deram... Eles já entregando o personagem, falando que vai ter um personagem, parecia que ia ser um personagem menor também.
Eu acho que com relação ao que você queria uma animaçãozinha fazendo fake, eu acho que é questão de gosto. O problema pra mim foi anunciar. Né?
Sim. Tipo... E sobre o personagem? É o vilão do Final Fantasy VII, eu acho que dá pra falar que ele é o maior vilão dos RPGs japoneses. E talvez ou o primeiro ou o segundo lugar da franquia Final Fantasy de popularidade. Né? Principalmente com o público geral. Uhum. O que que você achou do Sephiroth?
Ah, eu... Sei lá, eu... Fazer aquela piada lá, é o personagem de espada.
É, e de anime.
É, né. Ah, eu não gostei, sabe? Eu não gostei pelos motivos de... Ah, é tudo bem que ele é um vilão, tudo bem que você colocou os pontos que ele é popular, mas eu sei lá, Smash é, pra mim, virou uma coisa tão... Uma salada mista tão grande que, sei lá, quanto mais ingredientes, mais pratos, sei lá, diferentes, se você adiciona, eu acho mais legal, entendeu? Porque se você for completando assim, tipo, ah, você tem um vilão e um mocinho da, sei lá, de Final Fantasy VII, aí depois vai começar a encher linguiça com essas coisas, aí eu vou ficar meio puto, eu preferia coisa nova. Eu preferia uma IP nova.
Eu concordo com você. Eu concordo. Assim, eu também tenho... Meu sentimento é misto, porque o Sephiroth, eu acho ele um personagem meio... Ele é meio de época, de 97 ali, muitos jovens gostavam dele pelo... Todo uhum. estilo... É gótico, é todo estilo, como fala, o termo em inglês, Ed, ele é um personagem todo afiadinho, assim, ele é todo ai, não me toque, todo revoltado. Ele é muito de época, eu lembro muito dos fóruns e avatares e assinaturas de fórum com esse personagem, muito antes de eu lembrar de Final Fantasy VII.
Uhum.
Eu não, então não sou o maior fã do Sephiroth também, só que uma coisa aí, tipo, eu fico meio bolado com duas coisas, assim. A primeira é os fãs de Smash que reclamam de Fire Emblem e aí enaltecem o Sephiroth aparecendo, sendo que ele é um personagem de espada, ele é um personagem anime. Então, eu acho que isso é muito mais honesto você falar, eu não gosto dos personagens de Fire Emblem e eu quero os personagens de espada que eu gosto, né? E acho que o Sora entra no mesmo quesito de, é o personagem de espada anime que eu gosto. O problema é que eu não gosto dos personagens de Fire Emblem, não tenho apego com os personagens de Fire Emblem. E o segundo que eu fico bolado é que é o segundo personagem da série Final Fantasy e não só da série Final Fantasy, é o segundo personagem de Final Fantasy VII. Então, tipo, você, no Sephiroth você já tinha... Os fãs do Sephiroth provavelmente gostam do Cloud, no mínimo, né?
Uhum.
E você já tinha esse cara agradando os fãs de Final Fantasy VII. Então eu acho que, tipo, tá bom, o Sephiroth é um grande ícone, não sei o quê, mas... Eu sei lá, quando, pelo menos quando é um Fire Emblem diferente ainda... Poucas vezes, assim, o Kron, beleza, o Kron foi o Awakening de novo. Mas quando coloca um Fire Emblem novo, vem músicas de outro jogo. Então, tipo, talvez se fosse um personagem de outro Final Fantasy, eu ia ficar ok.
Aí vinha mais música.
É, então, eu fico na dúvida até quantas músicas vai vir do Sephiroth, né, do Final Fantasy VII agora. E se vai vir as artes, quais vão ser as artes que vão vir, se vai ser do 7 Remake ou do 7 Original. Porque, assim, o Final Fantasy VII... Pra quem não acompanha Smash, é o jogo com menos representação, né? Você tem um mapa, dois Spirits, né? Então, duas imagens PNGs do Cloud, que são as duas roupinhas que ele tem no jogo, e duas músicas. E o Cloud, né? E não, acho que não tem mais nada relacionado a Final Fantasy. Então, agora com o Sephiroth, tem chance de ter mais música, não sei quantas. Vai ter um mapa novo, o personagem, e os Spirits, que a gente também não sabe quais são as artes, o que eles vão usar... Ou se vai ser só dois espíritos do Sephiroth, um dele pelado, um dele normal. Então, eu não sei, eu fico... Eu gostei do personagem, eu gostei de ver a animação dele e tudo, né? É o trabalho do Sakurai, é um trabalho muito bom. Mas eu também fiquei meio tipo, não era o que eu tava esperando, sei lá, um personagem novo, sabe? Completamente novo.
Eu acho que assim, a gente colocou o nosso ponto, mas... Se você for pensar na popularidade do personagem e você pegar assim, tipo, ah, vamos pegar aquele cara que não compra o Fighter Pass, né? Que escolhe a D dos DLCs. Ele é um bom competidor pra fazer as pessoas tirar a grana do bolso, né?
Com certeza.
Eu acho que o ponto positivo é do mercado, né, de ter o Sephiroth.
E o outro ponto, assim, complementando o que você falou. Eu acho que a galera que ama o Sephiroth, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é meio, talvez, ou se não é só no ciclo que eu vi, é uma tendência que é uma galera que se importa menos com os outros dois personagens do Fighter Pass, né, que é o Steve e a Min Min. Então, você colocar o Sephiroth ali, eu acho que atinge um público que os outros dois não atingiam. É um público mais pra personagem antigo, mais pra esses... É basicamente isso, é o público pro personagem legal antigo. mais antiga. Que o Fighter Pass atualmente, eles são dois personagens relativamente novos, né? 10 anos e 2, 3 anos. Então, é um público mais atual, o Sephiroth atinge outra parte do público. Eu concordo com você. E eu espero que o Sephiroth... agora é só meu pensamento. Que o Sephiroth tenha feito assim, o personagem Ed de espada, cabelo branco. E que o Dante não apareça. Porque eu já acho que o Sephiroth atinge o público que o Dante atingiria.
Você falou que talvez seja o vilão mais popular. Isso abre caminho nas próximas discussões de Smash a gente falar, vai ter o vilão de X? Você acha que...
Eu acho que, assim, não pra esse, não sei se pra esse DLC, porque, sinceramente, três personagens desse Fighter Pass, o que a gente falou é, nossa, esse eu não esperava, porque esse é a regra, eu achava que existia essa regra, né? Tá tendendo, inclusive, eu vou fazer papel do Mario, tá tendendo pra no final falar, não, agora nem regra de videogame tem mais, e é o Goku ou, sei lá, o Bob Esponja, como último personagem.
Tinha que ser o Homem-Aranha.
É o Mickey. Não vai ter o Sora e vai ser o Mickey.
Nossa.
Podia ser também. Mas o Homem-Aranha não seria ruim também. Então, não duvido mais nada, né? O Sakurai só tá mostrando que ele quebra todas as regras que ele parecia ter, todos os padrões que ele tinha. E eu acho que abre discussão tanto pro o que você falou de vilão, o Eggman, do Sonic, né? Dr. Eggman. Eu não sei como que pronunciam. Robotnik aqui também, pode ser? Eu acho que abre discussão pra ele. E abre discussão pra, assim, segundo personagem que não é Echo Fighter de qualquer personagem. Então, tipo, Street Fighter, a Chun-Li pode entrar. Você olha e fala, a Chun-Li não faz diferença. Não, não é tão estranho então a Chun-Li aparecer.
Não é vilão, mas...
Mas tá é uma ali. Personagem famosa da série.
Você faz o argumento do quem gosta da Chun-Li vai comprar dois amigos.
É por aí. Pode ser isso também. Então eu acho que, tipo, o outro ponto do parece que o Sephiroth cria procedente pra muita coisa. Precedente pra muita coisa.
O que pra gente é meio ruim, né?
Sim. Mas é aquela coisa. No final, eu achei ok. Poderia ser melhor, poderia ter gostado mais se fosse um personagem que seja o Sora do Kingdom Hearts. Pelo menos é uma franquia diferente entrando. Eu queria ver outras franquias entrando. Mas a gente ainda tem 3 espaços. E o que eu esqueci de falar é que dia 18 de dezembro o Sakurai vai fazer uma apresentação, aquele lá, Sakurai Clays, não sei o quê, que ele vai explicar sobre Final Fantasy ou Final Fantasy VII, especificamente, eu não sei qual dos dois. E aí a gente vai ver lá os próximos roupinhas de DLC, né? Roupinhas de Mii Fighter e variantes. Então e vai saber mais sobre o personagem, sobre a fase dele. Então, talvez até lá, vendo ele jogando com o personagem, ele apresentando o pacote, eu me sinta melhor. Não que eu me sinta mal, pra mim, ele tá lá no meio.
Só vou dar a minha opinião não popular. Master Chief no Fortnite e Sephiroth no Smash. Eu preferia que fosse trocado.
Não, eu também.
O ideal seria Fortnite no Smash.
Não, pode ser, assim, eu acho que tá muito cedo, é precoce Fortnite no Smash. Deixa a Fortnite se alimentar um pouquinho mais, crescer um pouquinho, aí não em questão de quantidade de usuários, mas em questão de tempo só no mercado. E se ele continuar relevante, aí no próximo Smash eu não tenho nenhum problema com Fortnite no Smash. Mas eu ainda acho que ia ser legal o Master Chief no Smash. E por que não o Kratos também? Aproveitar que o Kratos tá no Fortnite também?
Podia ser... Ia ser os últimos 3, ia ser legal, né? O Kratos, sim. O Master Chief, aí quem mais? Você fecha com o quê?
Eu achava que eu ia fechar com esses dois juntos, mas...
Mais um, aí você fecha com o Metal, o Gold Mario.
Ia ser bem a cara do... Não ia ser a cara do Sakurai, mas ia ser muito a cara da Nintendo fazer isso. Você achou que você comprou 6 personagens? Não, um ali era o Gold Mario. Mas com um moveset completamente diferente, porque os personagens do Fighter Pass foram prometidos que eles são diferentes dos normais. Então ia ser isso mesmo. E esse foi o podcast. Eu não sei se ficou muito rápido, eu perdi a noção do tempo, mas qualquer coisa, a gente vai comentar mais coisa no Karaokê 64, que vai seguir. Eu tô perdido, eu tô com sono e tô perdido. Mas obrigado por ter ouvido até aqui. Não deixe de comentar, falar o que você achou do Sephiroth e do resto do Game Awards. Se você dormiu no Game Awards, se você conseguiu sair da cápsula do tempo, que é o Game Awards infinito.
Uhum.
E é isso.
Que tem que falar... Tem que falar que os próximos dois programas vão ser gravados, né?
Verdade. E os próximos dois programas vão ser gravados, então a gente vai ser um pouquinho diferente, não vai ter a história da semana, porque a nossa semana vai ter sido a mesma, né? Da gravação dos outros. E os próximos programas são gravados, mas o Karaokê 64 a gente vai continuar gravando semanalmente, então pode mandar comentários que a gente vai ler no Karaokê 64 da semana seguinte.
É, e dando spoiler aqui, o próximo é o Nintendo 2 Awards?
Sim, vai ser o Nintendo 2 Awards, a discussão de dois sobre o...
Sobre o jogo. É uma premiação que a gente muda todo ano, porque a gente caga e vê que fica ruim. Ou seja, do lado otimista, você pode ver que estamos aprimorando. Do lado
e
negativo...
tem sempre novidade, né?
É, do lado negativo é a gente não sabe o que tá fazendo. Ou por que faz.
Ah, mas esse ano vai ser parecido com o ano passado, não vai?
Acho que não.
Droga. Eu já não sei como é que vai funcionar.
É, então.
E depois é retrospectiva do ano, né? Que a gente vai falar dos... Vai ser um grande Nintendo A3 falando sobre... Mas agora A2. Falando sobre as principais coisas que teve nesse ano, que foi um ano consideravelmente terrível. Em vários aspectos.
Retrospectiva 2020 sem a segunda parte de dezembro. Que fique bem claro, tá? Porque a gente vai gravar antes.
É, exatamente. Então, se o Sephiroth vai lançar antes, mas sinto muito, ele não vai ser uma novidade, pelo menos não o gameplay dele.
Então, você vai ter que sofrer e ouvir o karaokê.
Sim. Que aí eu vou comentar, assim que jogar, eu vou comentar do Sephiroth no karaokê. Então é isso. Um obrigado a todos e até semana que vem.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.